Atos capítulo 8, versos 14 a 25. Eu acho que ainda tem aí, né, Gracinha, a aula impressa? Quem desejar a aula impressa, levante a mão aí. Os idosos primeiro. Quem desejar a aula de hoje impressa, pode levantar a mão que a Gracinha vai entregar para você. Levante alto, que ela é baixinha, ela não consegue ver. Isso, levante bem alto a mão. Mas também já está no grupo da igreja para você que gosta de acompanhar de forma digital. Vamos ler o texto enquanto a Gracinha desenvolve seu ministério de distribuição de aulas entre nós. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito do Senhor, nessa hora, compete a Ti o santo ministério de nos ensinar pela Tua palavra. Ilumina o nosso coração para recebermos a porção do Evangelho e, assim, Deus, sermos guiados por Ti nesse aprendizado tão vasto desse texto. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. O Aislan, semana passada, perguntou: pastor, nós estamos de olho no senhor. O senhor pulou uma unidade aí, porque no domingo à noite eu preguei dos versos 26 ao 40. Mas foi por conta daquela quermesse, daquela celebração toda do domingo passado, nós não tivemos a nossa aula. Então, hoje, voltamos um pouquinho para esta unidade. E semana que vem, se assim o Senhor permitir, nós continuamos a partir do capítulo 9. Então, algumas coisas que eu falei no domingo à noite já aceleraram o que vamos falar hoje, mas temos muita coisa a aprender. O que está acontecendo é que a igreja cresceu, como nós temos acompanhado, e essa perseguição que veio sobre a igreja a levou a ter novas decisões. E diante da perseguição do capítulo 8, final do capítulo 7, início do capítulo 8, a igreja precisou sair de Jerusalém, e essa dispersão para além das fronteiras de Jerusalém levou a igreja a lidar com novas realidades. Nós aprendemos no começo do capítulo 8, por exemplo, que uma das novas coisas que a igreja tinha que lidar era com um mundo onde outras religiões eram populares e influenciavam pessoas. E aí o capítulo 8 nos apresenta aquela conversão interesseira de Simão e também o desafio de ter um bruxo enganador, um feiticeiro, sendo tão popular numa cidade onde o Evangelho estava chegando. E aí a unidade passada, que é a dos versos, a que eu me refiro aqui, do 1 até o 25, até o 20, o 13, perdão, nos mostram que a igreja agora deveria estar preparada para novos embates, para novos confrontos de fé com religiões pagãs que se faziam presentes ali fora dos muros de Jerusalém. Hoje, o que nós pretendemos é, seguindo esse primeiro contato da igreja com o mundo pagão, com essa nova realidade fora das fronteiras de Jerusalém, perceber como a igreja lidou com essa situação de ter um bruxo, um feiticeiro se opondo ao Evangelho, de ter uma cidade que não conhecia em sua grande maioria, a não ser pela evangelização da mulher samaritana há alguns anos, a figura, a pessoa e obra de Jesus, e como que a igreja desenrolou esse primeiro embate para sustentar esses novos irmãos que estavam presentes nessa cidade. Afinal de contas, se você olhar no versículo 8 do capítulo 8, aquela igreja, aquela cidade, por causa da evangelização e ministério de Filipe e dos demais irmãos, estava em alegria por receber de forma unânime, isso está no versículo 6, o evangelho e a mensagem de salvação. Então, vamos perceber basicamente duas coisas hoje. Primeiro, como que os apóstolos solucionaram essa questão sobre Simão e também como o evangelho vai chegar nas regiões lá da Etiópia, que aí faz parte, faz conexão com o sermão do domingo à noite, apresentando a figura do eunuco etíope com quem Filipe tem um encontro. Então, dos versos 14 a 25, nós vamos perceber como os apóstolos repreendem um falso convertido e a seriedade do ministério evangelístico apostólico da igreja desde o seu começo. Então, observem que a notícia sobre o que Deus tem feito através de Filipe nas regiões de Samaria chega em Jerusalém. O ministério daquele homem, o que Deus está fazendo naquela cidade, se tornou algo tão grandioso que se tornou uma grande notícia em Jerusalém, chegando ao ouvido da liderança da igreja. Filipe, que era um diácono eleito no capítulo 6, e por causa da perseguição se dirigiu para a Samaria, tem feito um importante trabalho de evangelização, de cuidado, de pregação do evangelho, e esse trabalho se tornou notório para a liderança da igreja, os apóstolos. E isso fez com que aqueles irmãos que estavam em Jerusalém, lembre-se, o contexto é de perseguição, se tornassem mais encorajados. Parece que Deus deu um bálsamo para aqueles irmãos que estavam tendo que abandonar suas casas, tendo que abandonar seus comércios, com medo da prisão, com medo da morte. Mas ao saberem que Deus estava fazendo uma grande obra em Samaria, aquilo trouxe um revigoramento para que aqueles irmãos não ficassem com medo, não desanimassem, mesmo diante do peso, perdão, da perseguição da polícia romana contra a igreja. Afinal de contas, Deus estava cumprindo a sua palavra de que o evangelho se expandiria para todas as nações. Também, a novidade de que Samaria agora está cheio de crentes requer que a liderança faça uma visita. Requer que os líderes da igreja averiguem qual é a qualidade da nova geração de crentes. Eles vão lá em Samaria porque o importante no reino de Deus não é a quantidade numérica, mas sim se aqueles novos cristãos estão tão bem doutrinados como estavam os crentes em Jerusalém. Então os apóstolos agora se levantam, vão lá naquela cidade para averiguar se aqueles crentes que estão se levantando em nome de Jesus ali são realmente doutrinados, mas também se eles estão sendo acolhidos como uma só igreja. Lembrem-se que judeus e samaritanos eram inimigos históricos. O evangelho quebrou essa barreira. Então os apóstolos devem ir a essa cidade para perceber se de fato os irmãos samaritanos estão sendo recebidos na grande igreja de Cristo e se de fato eles são bem doutrinados. Essa é a necessidade do verso 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém foram dirigindo-se a Samaria para saber das novidades da igreja ali. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra, enviaram-lhes Pedro e João. Lucas destaca a figura de Pedro e João por dois motivos. Desde o capítulo 2, Pedro se tornou a grande liderança dos apóstolos. Ele assumiu essa proeminência por ser o mais velho, por ser aquele que foi pastoreado por Jesus no final do Evangelho de João, e ele assume a liderança. E João, por ser aquele mais novo, que já estava cuidando de Pedro nessas situações de viagem, de preocupação, como um jovem que está cuidando de um idoso. Então, esses dois, sendo apóstolos, se dirigem a Samaria para resolver essa questão. E aí os versos de 15 a 17 nos vão trazer uma outra situação. Comentaristas concordam que essa expressão, pois receberam o Espírito Santo, no versículo 15, versículo 16, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, são expressões que deixam algum desconforto inicial, porque o pentecostalismo deu a ideia de que receber o Espírito Santo é falar em línguas, que descer o Espírito Santo é você entrar no manto, no mistério. Mas não é isso que o texto vai nos ensinar. O texto vai nos explicar que receber o Espírito Santo, conforme os versos 15 e 16, e também 17, pode ser uma confirmação de uma iluminação que vem de Deus e que constrange o pecador para o verdadeiro arrependimento. Versículo João 16, 8. E por que que essa definição ela é a mais sensata? Porque na unidade anterior, alguém supostamente foi convertido, mas era um verdadeiro picareta, Simão. Então, Simão passou-se por crente na primeira unidade, mas com a única finalidade de usurpar dinheiro e poder, e isso vai aparecer aqui. Então, quando Pedro e João se dirigem a Samaria, eles querem confirmar se, de fato, no coração daqueles crentes houve genuína conversão. Como? Através do ministério do Espírito Santo. Projeta para mim aí, Igor, por favor, João 16, verso 8. Através do ministério do Espírito Santo, levando aqueles irmãos em Samaria a uma verdadeira conversão. Então, receber o Espírito Santo aqui pode ser entendido solidamente como averiguar se, de fato, aqueles irmãos foram convertidos de dentro do seu coração e não apenas pela aparência. Porque verdadeiros crentes recebem a ação do Espírito Santo, essa de convencer o mundo, e entregam-se a Deus de forma genuína. Outra expressão, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, nada mais é do que a confirmação pública de que agora aqueles crentes convertidos faziam parte da grande igreja de Cristo e, assim como os crentes judeus e de outros lugares, eram da mesma família de fé, se tornaram tabernáculos de Deus e agora o Espírito Santo estava habitando no meio deles. O que faz essa abordagem, essa interpretação ser a mais coerente? Porque os evangelistas ouviram falar de Jesus sobre nós sermos templos do Espírito, que agora, pela conversão, somos habitados por Ele, Ele passa a habitar em nós. Então, quando os apóstolos vão em Samaria, eles não vão passar o paletó em ninguém, eles não vão botar a mão para o pessoal ficar falando em língua, sapateando, nada disso. Essa interpretação pentecostal ela é muito frágil para esse texto. O que eles vão fazer é averiguar a verdade sobre a conversão daqueles irmãos, a genuína conversão daqueles crentes e como eles fazem parte agora de um padrão universal da igreja, padrão de santidade, de pureza, de amor, de compromisso com a palavra, coisa que só é manifesta em quem é crente de verdade. E aqui podemos já fazer uma pausa e aplicar um princípio para nós. Queridos, uma igreja não é saudável apenas porque cresce. O crescimento numérico, ele não deve ser temido por pastores. Ele não deve ser um obstáculo para a igreja. Afinal de contas, nós somos um organismo vivo. E como todo organismo vivo, saudável ou não, nós crescemos. O nosso desafio é crescermos com qualidade. E a Bíblia nos dá ferramentas e parâmetros para esse crescimento. E aqui estamos diante de alguns deles. Primeiro, é uma competência da liderança da igreja averiguar se a igreja está crescendo, primeiramente, cheia do Espírito Santo. Se aqueles corações que estão chegando à igreja passaram pela verdadeira experiência da nova vida, convertendo-se ao Senhor através do ministério do Espírito Santo. E, em segundo lugar, se essa nova vida tem dado frutos de quem é uma habitação do Espírito Santo. Portanto, quando o pastor da igreja está observando alguns irmãos e por vezes exorta sobre o testemunho público, o testemunho privado, principalmente na época de redes sociais, no mundo virtual, onde todo mundo posta tudo, fala tudo, pensa tudo, faz-se necessário para manter a pureza da igreja que todos os que fazem parte da comunidade de fé vivam como crentes, vivam como santos, cheios do Espírito. E é isso que Pedro e João vão fazer lá. A igreja é distante de Jerusalém, mas eles precisam viver iguais aos crentes de Jerusalém, no mesmo padrão de pureza, santidade, temor, e também serem recebidos. E essa é a última expressão onde Lucas vai usar, batizados em o nome do Senhor Jesus, no versículo 16 e 17. Onde o que Lucas faz é mostrar que era a conversão pela pregação de Jesus e não de João Batista e não de outros movimentos daquela época que gerou no coração dos crentes de Samaria arrependimento de seus pecados. E a expressão que Lucas usa aqui é porque nesse contexto, lembre-se que não havia apenas Jesus pregando a sua mensagem, não haviam apenas os discípulos de Jesus. O Evangelho de João nos mostra, no capítulo 1 ao capítulo 2, que existiam os discípulos de João Batista, tão poderosos quanto os discípulos de Jesus na propagação de uma religiosidade. Então Lucas escreve: o que está acontecendo em Samaria é que o Evangelho de Jesus chegou, e esse Evangelho fez com que pessoas, sob a mensagem e o testemunho de Cristo, se entregassem a uma nova vida, fazendo isso publicamente. E por fim, o verso 17 nos indica que os apóstolos consagravam aqueles irmãos, possivelmente em um ato público, um ato que depois se tornou uma prática da igreja de confirmação ou profissão de fé pública, onde os crentes são consagrados, confirmando a sua aceitação no rebanho de Cristo e também o seu pertencimento à igreja. E aqui o verso 17 parece que eles reuniram os irmãos em uma cerimônia, chamaram os novos crentes, chamaram a igreja e, orando, fazendo essa profissão pública de fé, confirmaram que a igreja de Samaria era uma igreja genuína, uma igreja cristã. A igreja estava de verdade se expandindo até os confins da terra. Claro que o verso 18 nos mostra que a presença e a autoridade espiritual daqueles apóstolos despertariam a atenção de um oportunista. A presença de Pedro e João, a autoridade que eles tinham, o respeito que eles tinham por parte da comunidade, provocou no coração de Simão, aquele oportunista, um desejo. Logo, os versículos 1 até o... Perdão, os versículos 9 até o 13 mostram como Simão era um oportunista, ele queria vantagem, ele queria ser notável, ele queria ser reconhecido como um grande vulto, a ponto de ser comparado com a presença de Deus no meio do povo. Quando ele viu que dois homens simples, que não eram tão luxuosos quanto ele, não eram tão espalhafatosos como ele, mas dois homens comuns, possivelmente vindo de forma disfarçada para não serem pegos na estrada como discípulos de Jesus, possivelmente cobrindo seus rostos, encapuzados, para não serem descobertos pela perseguição, chegam em Samaria e são amplamente recebidos e respeitados, aquilo desperta no coração do oportunista uma chance de se aproveitar. É o que veremos dos versos 18 até o 25. Ele já tinha demonstrado esse interesse de ser um grande vulto entre os samaritanos, e agora, percebendo o tamanho dessa autoridade, Simão quis comprar o direito de também ter parte no ministério eclesiástico. Na Idade Média, isso vai ser chamado de simonia, oriunda dessa atividade de Simão, de comprar direitos eclesiásticos. É uma prática pecaminosa muito comum na Idade Média, de vender ofícios sacerdotais para os nobres ou para quem pudesse pagar. Na Idade Média, isso tornou uma grande corrupção, como foi na Europa do Oriente da Idade Média. A igreja vendia cargos, vendia ofícios sacerdotal para quem podia pagar. Simão tem essa intenção de ser líder na igreja samaritana, ele tem interesse de ser uma autoridade no meio do povo, de também confirmar, olha o que ele quer ter o poder de confirmar quem é ou quem não é crente. O que ele quer dizer o seguinte: olha, pela minha palavra eu vou ter tanto poder que eu posso confirmar quem são os crentes aqui em Samaria. Ele queria ter a função de um apóstolo, ele queria estar representando Jesus como uma autoridade da igreja. Por quê? Porque para Simão, o Espírito Santo é apenas um poder, o Espírito Santo é uma energia, o Espírito Santo é uma coisa que eu posso usar e que é sujeitado à minha vontade e que eu posso fazer o que eu bem entendo com ele. Simão ofende a Deus colocando o Espírito Santo no mesmo nível das suas artes. Pode falar, pastor. Eu aproveito e bebo água. Sim, é o que na Idade Média vai se tornar a venda das indulgências, a simonia, e uma prática religiosa da Igreja Católica da Idade Média de mercadejar os valores, os princípios sacerdotais, muito bem lembrado. E o que acontece? Vamos ler o que a proposta indecente de Simão. Simão olhou assim para Pedro, para João, falou: Simão, ó, Pedro, cara, esse teu chinelo aí tá meio gasto, né, cara? Essa tua capa tá meio cheia de furo. Rapaz, tu deveria ter assim um terno bacana. Olha, vem cá, vamos fazer um negócio. Versículo 19: deem também para mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impor as mãos receba o Espírito Santo. Eu dou dinheiro para vocês, quanto é? Quanto é para eu fazer parte aí desse ministério, de eu ser colocado nesse seleto grupo de apóstolos de Jesus? Todo homem tem seu preço, é uma frase muito comum. Qual é o preço de vocês? Ele tenta a Pedro e a João, rebaixando os apóstolos ao seu nível. Ele tenta rebaixar o caráter, a conduta de Pedro e João a dois oportunistas. Assim, ó, vocês são tão corruptos quanto eu, quanto é que vocês querem? Só que a resposta de Pedro é uma resposta que mostra como os apóstolos tratavam o ministério pastoral. Veja a dureza da resposta de Pedro: que o teu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Na revista atualizada está assim: que a tua prata pereça contigo, pois pensaste em comprar o dom de Deus com dinheiro. Pedro, zeloso pelo ministério, zeloso pela igreja, repreende duramente aquele homem. Pedro, que já tinha matado dois, Ananias e Safira, só com o poder da palavra, de repente se vê com mais uma situação de um oportunista, envolvendo dinheiro de novo. Irmãos, a sedução do dinheiro e ministério pastoral não é coisa nova. É desde o começo. Vocês percebem que os dois embates que Pedro está presente envolvem dinheiro e ministério? Ananias e Safira e agora Simão. O dinheiro sempre foi uma sedução para corromper a igreja. O dinheiro sempre foi uma sedução. Agora permita-me corrigir porque está gravado. O amor ao dinheiro sempre foi uma sedução para o ministério. Não o dinheiro, mas o amor, o apreço, o lugar que corruptos acham que o dinheiro tem no ministério. Pedro é duro, responde àquele homem protegendo a honra e a glória de Deus, protegendo a Trindade, protegendo a igreja, repudiando os ataques de Satanás por meio de Simão. E agora Pedro emite uma palavra pesada de maldição contra ele, que vem do Antigo Testamento. Você e seu dinheiro perecerão, porque o que você está fazendo é zombar de Deus. Então a maldição que Pedro lança contra Simão, no versículo 20, mostra que eles entendem que não são coisas físicas, como dinheiro, status, patrimônios, que devem conduzir o ministério pastoral. E por isso, o que ele fala é o seguinte: Simão, você não faz parte deste dom, você não tem parte nesse ministério, versículo 21. E eu quero ressaltar uma coisa que tem a ver conosco, nós que somos pastores da igreja, o ministério pastoral dessa igreja. Porque desde agora, no livro de Atos, nós estamos percebendo o seguinte: que o ministério que Cristo levantou ou separou para os seus líderes, versículo 21, projeta para mim, beleza. Ele nos mostra que o ministério que Cristo separou para pastores não é um ministério para todas as pessoas. Há uma distinção bíblica, espiritual e contextual aqui. Nem todos da igreja são levantados para serem pastores do rebanho. Deus separa uns para essa obra. Deus convoca uns, e esses alguns são confirmados pela igreja e pelo testemunho pessoal para liderarem o rebanho. Por isso, Simão quer adquirir esse direito de liderar a igreja pelo seu próprio jeito. É aquela pessoa que se auto-intitula, que se auto-consagra, que monta uma igreja e diz: olha, agora eu sou pastor, montei a igreja, está no meu terraço, é meu terreno, é meu prédio. O texto nos ensina que é o próprio Cristo, versículo 21, ele é quem separa aqueles que farão parte desse ministério. É o ministério sagrado, é o ministério levantado e direcionado pelo Senhor da igreja, pelo próprio Cristo, que é confiado a algumas pessoas a quem ele deseja e cuja a responsabilidade é destacada aqui. Percebam a versículo 21. Você, não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Essa é a segundo aprendizado sobre ministério pastoral. O primeiro deles é: pastor não é quem quer, pastor é quem Deus separa para esse trabalho, esse ofício de cuidar do rebanho. Essa pessoa que Deus separa, Deus trabalha em seu coração, ele se sente altamente devedor desse ministério, por mais que ele faça outra coisa, o chamado é tão forte em seu coração que ele não é realizado enquanto não assumir essa vocação pastoral. Essa vocação é reconhecida pela igreja, pelo zelo que essa pessoa tem em servir. Então, por isso, que em Atos capítulo 13, nós vamos ver que é a igreja que reconhece o chamado. Essa é a primeira parte sobre o ministério pastoral, para que vocês entendam como é pesado e não é fácil figuras de pastores como eu, pastor Júnior, que pastoreamos a igreja, o pastor Mário, que é membro daqui, o Cícero, que é um aspirante a ministério pastoral, quando assumimos esse trabalho de pastorear o rebanho de Cristo. É uma tarefa que Deus dá a alguns homens aos quais ele chama e que fazem parte desse ministério. A segunda aplicação é que o texto vai dizer é que a pureza de coração, um coração reto diante do Senhor, é característica desse ministério. Primeiro, João e Pedro podem estar se referindo à ideia de que Simão não passou pela transformação espiritual de verdade, por isso ele não faz parte nem do ministério pastoral e nem da igreja. Ele pode estar dizendo o seguinte: Simão, nem crente você é, nem sinal de nova vida você dá, como é que você acha que você pode fazer parte da igreja e do ministério pastoral? Uma segunda possibilidade é que ele está dizendo: olha, Simão, você jamais pode fazer parte de algum nível de liderança da igreja, porque o seu coração já mostrou o verdadeiro interesse. Você quer cargo na igreja? É para você mandar. Você quer cargo na igreja? É para você ter visibilidade. Você quer trabalhar na igreja? Não é para Jesus, mas é para você ser valorizado. Pedro consegue ali analisar o coração, Pedro e João, de Simão, e reprovam aquele homem porque ele não tem as condições necessárias para ser um tipo de líder. Ele nem dá sinais de salvação, de conversão, e a ganância e a forma oportunista do seu coração já são revelados. Precisamos pensar sobre isso aqui. Irmãos, quais são os critérios que nós precisamos ter para avaliar nossa liderança? Estão aqui no texto. A primeira coisa são sinais de conversão e testemunho. Precisamos sempre analisar se aqueles que desejam ser liderança na igreja, aqueles que ocupam cargos de liderança, o próprio ministério pastoral aqui, manifestam sinais de nova vida em Cristo. Se o seu comportamento público e privado, se o seu testemunho, se a sua forma de viver o Evangelho dão indícios de nova vida. Por isso, assumir o ministério não é por influência, por sobrenome, por indicação, por canetada. Isso só funciona em instituições caídas. No sagrado ministério, para ocupar um cargo de liderança entre o rebanho, é preciso que você seja crente de verdade. Seja alguém convertido e as intenções do seu coração sejam lapidadas, sejam sondadas e confirmadas como intenções corretas. Pedro e João reprovam Simão porque liderança espiritual de uma igreja é uma responsabilidade tremenda dada por Deus para alguns homens e mulheres, e é uma coisa tão séria que requer amplas observações. E existem cartas no Novo Testamento, chamadas de cartas pastorais, que vão trazer as tantas observações para alguém que quer ser líder na igreja. Vai falar sobre a sua família, sobre o seu testemunho, sobre o seu caráter, seu comportamento, a sua nova vida em Deus, porque ser líder na igreja não é algo fácil. Queridos, eu não fico reclamando porque eu não sou reclamão, mas não é fácil ser pastor. Pastor Júnior sabe disso, pastor Mário sabe disso. Não é simples, não é fácil ser pastor de uma igreja. Você absorver problemas que não são seus, você se preocupar com pessoas que nem seus parentes são, você se preocupar com transmitir uma mensagem bíblica correta, profunda, você orar por pessoas que dificilmente oram por você, você se preocupar em manter um prédio, você se preocupar em manter a sua liderança unida, fiel, comprometida, você abdicar de tempo da família, você correr atrás de sustento aqui e acolá para não ficar reclamando para a liderança da igreja, você não ser peso para a igreja, você absorver problema de todo mundo, mas ninguém saber o que você passa. Ser pastor da igreja não é fácil. E por isso existem muitos oportunistas nesse meio, que só querem se aproveitar dos benefícios do ministério pastoral. Dessa forma, Pedro e Simão exortam esse homem, reprovam esse homem, mostram que ele não tem nenhuma qualificação, e ao mesmo tempo eles exaltam o ministério pastoral. Mas uma aplicação que eu quero fazer nesse intervalo aqui. Queridos, o que Pedro e João estão fazendo é em cuidado da igreja. E é dessa maneira que a gente deve olhar também o texto. Essa liderança protege o rebanho. Então, por vezes, isso já acho que aconteceu algumas vezes aqui, você não vai concordar com as minhas decisões. Você como ovelha e eu como liderança. Você não vai concordar com decisões que eu tomo em nome da igreja. Você talvez não vá aceitar a forma como eu tomo algumas palavras, como eu direciono alguma coisa. Mas se você duvidar da minha motivação, eu não sirvo para ser o seu pastor e nem você serve para ser minha ovelha. Porque eu tenho demonstrado, ao longo desse tempo, a minha motivação de estar aqui. Então, é dessa forma que o texto também nos ensina. Uma igreja deve confiar naquela liderança que se mostra genuína biblicamente, sabendo que aquele pastor está cuidando do rebanho, por exemplo, protegendo de pessoas como Simão. Imaginem outro cenário. Imaginem que não é Pedro e nem João. São dois picaretas qualquer. E aí um Simão, cheio da grana, fala assim: olha, eu quero também ser consagrado pastor. É fácil. Eu fico aqui o primeiro ano quietinho, mas eu quero ser consagrado. E aí rola aquela conversa lá do Tropa de Elite: olha, eu quero te ajudar, mas me ajuda para eu te ajudar. Então rola a propina. Imaginem se fosse assim. Um vigarista, um oportunista, um cara que ainda poucos anos depois vai para Roma, se torna um dos grandes opositores da teologia, um dos maiores hereges, pai do gnosticismo, se torna Simão e seus seguidores. Olha o nível de tragédia que aconteceria na igreja de Cristo. Mas, graças a Deus, Pedro e Simão não são corruptos, eles zelam pelo ministério. Então, a outra parte, né, falando da igreja, ore pela sua liderança. Sempre pedimos aqui, irmãos, orem pelo conselho dessa igreja. A nossa igreja não, ela funciona a partir de um conselho representativo. Homens e mulheres que fazem parte dessa liderança, que tudo o que nós pensamos, cada centavo que gastamos, cada planejamento, cada decisão, não é pensando em família A, família B, indivíduo C, nós estamos pensando no rebanho. E eu sei que, por vezes, tomamos decisões que não agradam a todo mundo, mas nós estamos pensando e zelando pela igreja que o Senhor nos confiou. Sabe por quê? Porque se essa obra fracassar e se estiver sobre a minha gestão, Deus não vai cobrar do irmão Davi. O irmão Davi está quase partindo. Ele vai cobrar é de mim. Estou brincando, irmão Davi. Ele vai cobrar é de mim. Ele não vai cobrar sequer do pastor Júnior. Ele não vai cobrar do pastor Mário. Ele vai cobrar do pastor da igreja. Por isso você deveria todos os dias, ao dobrar os seus joelhos para orar, lembrar-se de orar pela liderança, de orar pelo seu pastor, porque o fracasso desta obra, ele exige de um pastor temor em continuar santo, zeloso. E não se engane, Satanás, ele sabe onde atacar a igreja. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. E você sabe de inúmeros ministérios aí que o pastor caiu em pecado, fracassou no ministério, ou por adultério, ou por roubo, ou por qualquer outra coisa vexatória, e as ovelhas sentiram na pele a dor do pecado de um pastor. Então, essa é uma das implicações desse texto. E agora, diante dessa resposta branda, né, resposta de Pedro, bem docinha, Simão toma um susto. Pedro desafiou Simão a abandonar esse nominalismo cristão, a se arrepender e a buscar a nova vida. Aí são os versos 22 e 23. Porque agora só existe uma forma de Simão se livrar dessa condenação. Simão, ou tu te converte, não tem uma canção aí? Ou tu te... né, tem uma música aí que o pessoal canta. Ou tu te converte ou tu te lasca. Então, o que, que você vai querer? Só que o coração de Simão é um coração maldoso, cheio de ganância, cheio de vaidade, que precisa ser convertido pelo Espírito Santo para que ele possa mudar de vida. O arrependimento é uma etapa crucial para a verdadeira mudança. Sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento não há mudança de vida. O que Simão precisa é arrepender-se dos seus pecados para que ele se libertasse da vida pecaminosa e buscasse uma nova vida em Cristo. Simão, assim como qualquer pecador não redimido, está preso na sua iniquidade, morto em seus pecados, e apenas o Espírito Santo pode libertar aquele homem com coração oportunista. Então, esse homem agora é confrontado nos versos 22, 23, quando Pedro e João pregam o evangelho para ele. Eles falam, hoje à noite eu até pensei em fazer uma exposição desses versículos, mas eu ainda vou orar para saber se realmente eu vou conseguir ser mais amplo do que aqui. Pedro está dizendo o seguinte: Simão, o caminho do evangelho começa com arrependimento. O verdadeiro evangelho começa com um confronto da sua imundice. Pedro está mais uma vez ensinando a igreja como evangelizar um pecador. Ele não começa: ô, Davi, Jesus te ama, cara, vai para a igreja, Jesus ia ficar tão feliz se você fosse para lá, ou Jesus ele é capaz de te dar uma nova vida. A evangelização em Pedro não é essa doçura mentirosa do nosso evangelicalismo. Pedro evangeliza Simão assim: cara, você é um pecador miserável, você tem um coração impuro, teu coração não é reto, você precisa se arrepender, em um arrependimento que só vem pelo Espírito Santo. O evangelismo sempre é confrontador. Eu já dei esse exemplo aqui na igreja. Levantar uma placa no sinal dizendo Jesus te ama não evangeliza ninguém. É a pior coisa que uma igreja pode fazer, é levantar uma placa no sinal dizendo Jesus te ama. Sabe por quê? Imagine um casal homoafetivo ou um cara que está saindo do motel com a sua amante, para num sinal desse ver uma placa: Jesus te ama. Ô, amor, está vendo como nossa relação é abençoada? Jesus nos ama. Está vendo, amor, como nenhuma condenação há sobre nós? Isso não é evangelizar, isso é perda de tempo. A evangelização, nós aprendemos no domingo passado, envolve escritura, envolve anunciar Jesus, envolve o confronto no coração do pecador, envolve mostrar a miséria do pecador e mostrar a necessidade de arrependimento. E versículo 22: talvez ele o perdoe por esse intento. Eu passei horas meditando nisso aqui. A salvação pertence ao Senhor. Ele dá a quem ele quer. Isso aqui pesa nesse texto. Olha, faz a tua parte e Deus vai pensar se ele quer te aceitar, cara. Enfim, isso aqui é temas para o nosso próximo capítulo. Mas o que Pedro faz é confrontar o pecador, dizendo: é você que precisa de Deus. Não é Deus que está carente, precisando de um amiguinho. Não é Deus que está pobre, precisando do teu direito. É você que está condenado, e se Deus quiser, ele te perdoa. Mas se ele não quiser, meu irmão, você já está condenado, faca na caveira para você. E aí, Simão toma essa pancada, Simão pega essa paulada, e aí ele vê o tamanho do seu estrago. Pessoal, orem ao Senhor por mim. Isso aqui mostra como Simão não está nem aí para Deus. Vai lá, ora por mim lá então, pastor Júnior. Vai lá, ora por mim, que se Deus quiser, ele me converte. Isso mostra o coração de Simão. Simão não quer Deus. Ele sequer, diante dessa pressão, ele: cara, eu vou orar. Ele: não, ora lá por mim. Bota meu nome lá na lista de oração. E aí ele não se arrepende, ele não se converte. E os versículos finais nos ensinam, é uma citação que eu destaquei aqui no estudo: Deus não quer nenhuma pessoa cheia de amargura e dominada pela iniquidade no meio do seu povo, porque a amargura pertence a Satanás. A tristeza é, na realidade, fruto da amargura, e desse modo, o oposto exato do fruto do Espírito: amor, alegria, paz e assim por diante. O coração de Simão é cheio dessas coisas, e por isso Deus confronta Simão ou para que ele fique na igreja de forma genuína ou ele saia. Isso aqui nos ensina uma outra coisa. Aqui não é lugar para um acomodado. Não, eu sou espírita, mas eu gosto tanto da igreja, tenho um cafezinho com bolo, minha família faz parte de lá. Não, eu sou católico, mas eu estou de boa, suave na nave, eu consigo ouvir aqui e acolá e estou de boa. A igreja sempre será um lugar de confronto para aquele que não é convertido. Você não é bem-vindo aqui para ficar como você está, pois a pregação da palavra deve te incomodar você tomar uma decisão. Ou eu fico com Cristo ou eu saio fora. Porque no final das contas isso vai pesar contra você, e Mateus nos ensina isso. Mas Senhor, eu cheguei aqui, ele vai falar assim, cara, nem te conheço, apartai-vos de mim, malditos. Não, Senhor, mas eu estava lá no domingo, ouvi as pregações chatas do pastor Madison, tinha uma comida boa, eu nem conheço você. O Evangelho é esse confronto para que um pecador tome a sua decisão. Simão tomou a dele. Eu não quero. Ora aí por mim. Simão não se arrepende. Ele não quer fazer parte da igreja. E por isso, ele não responde do jeito certo. O confronto de Pedro é, cara, se arrependa. Ore. Ele fala, não, ora aí por mim. O texto termina com a aprovação dos apóstolos para o bom trabalho que Filipe estava fazendo na Samaria, verso 25, e também termina com a continuidade da missão. O versículo 25 mostra que os apóstolos continuavam evangelizando, continuavam aproveitando o seu tempo da melhor forma possível. Nós vamos evangelizar algumas aldeias dos samaritanos, final do versículo. E aqui cabe um testemunho pessoal. Essa semana eu estive em Juazeiro do Norte, lecionando no Seminário Batista do Cariri. É uma cidade bonita, agradável, clima gostoso, mas só tem uma coisa, turismo religioso. Lá tem uma estátua, três estátuas de santos, uma delas é do padre Cícero. Aí descobri de onde é que vem o nome de Cícero, né? Então tem uma estátua grande, enorme. E aí todo mundo que vai lá tem que fazer esse tour, né, religioso, de comer as comidas e tal, e chegar lá na estátua. Irmãos, e as aulas eram muito puxadas, mas na sexta-feira a gente teve um tempo, foi passear na cidade e fomos nas três santas. É uma santa, não sei o quê, eu não lembrei o nome de duas, três, que eu não... Enfim, quando eu cheguei nessa estátua do Padre Cícero, é muito alto, é um trem, você vai de teleférico, é tão alto que é. Porque o pessoal paga a promessa subindo a ladeira de joelho, carregando cruz e etc. Quando eu chego lá em cima, estava tendo várias atividades culturais e o pessoal pagando promessa. E qual é a promessa que eles pagam? Um trecho perto do santo lá é de joelhos, alguns carregando uma pesada cruz que fica lá à disposição do pessoal e vão arrastando aquela cruz, outros se flagelando. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. E tinha um senhorzinho subindo de joelho, porque você sobe e a ideia é você tocar no cajado que o padre Cícero tem lá na mão e você dá uma volta no cajado e você pede e ele te responde. E aí, numa dessas, eu lá observando com o meu amigo que me levou lá, eu falei assim, cara, eu sou curioso, só que eu não vou subir, que está um calor miserável, 40 graus, mas eu vou perguntar para uma pessoa aqui. E aí tem um lugarzinho que vende água, vende coco, vende as besteirinhas lá, e eu cheguei para um cara e falei assim, amigo, você se importa de responder uma pergunta para mim? É a primeira vez que eu venho aqui, eu não sou muito esse negócio de religião, mas o que a pessoa sente quando toca num santo desse? O que eu estava fazendo? É o que eu sempre faço, eu gosto de evangelizar pessoas assim, dessa forma. E o cara falou assim, olha, eu devo tudo a Padim Padicis. Meu comércio, minha saúde, minha família. Cara fiel. E eu fiquei impressionado que ele começou a falar com tanta emoção. Ele tinha acabado de descer lá, porque o pessoal desce, bebe uma água e tal. E eu não perdi a oportunidade de perguntar para ele. Mas você acha que é esse homem ou é Deus? Não, mas ele é assim com o homem lá, ó. Irmãos, o exemplo de que em todo lugar... Eu fiquei convencido por ele, eu fiquei olhando, falei, não vou, a próxima vez eu vou, semestre que vem eu vou lá tocar nessa imagem. A ideia aqui é que era tanto serviço a fazer em Samaria, uma cidade pagã, que os apóstolos não perderam tempo. Versículo 25, eles foram evangelizar outras cidades, não perdendo tempo com coisas desse mundo, mas fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Eu quero concluir nesses últimos 5 minutos, só lembrando a gente, o que eu falei nos últimos minutos. A igreja jamais pode baixar o nível da sua supervisão sob a sua liderança. Mas a igreja também jamais pode baixar o nível das novas frentes de trabalho. Não é abrir um trabalho de qualquer jeito, não é deixar a coisa acontecer solta. Pedro e João vão lá investigar a saúde da igreja e a saúde dos crentes. Isso nos ensina que a igreja deve sempre manter um alto padrão, tanto para a liderança quanto para os trabalhos. Por isso que nós não botamos líderes de qualquer jeito na igreja, nós não colocamos qualquer coisa aqui, tem que ser sempre o melhor para Deus. Em segundo lugar, aprendemos sobre oportunistas e falsos crentes que convivem entre a igreja de Cristo, mas não fazem parte dela. Isso serve muito para nós. Oportunistas podem entrar e sair por essas portas, podem frequentar o nosso meio, podem se aproveitar de nós, podem arrancar nosso dinheiro, podem inventar narrativas, podem assumir o ministério, se aproveitar da igreja, mas lembre-se, eles estão comprando uma briga com o Senhor da igreja. Por isso, eles sentirão na pele o pagamento pelo seu oportunismo. Em terceiro lugar, o texto nos ensinou o caminho da salvação. Todos os homens precisam ter seu coração regenerado pelo Espírito Santo. Precisam se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, buscar uma vida de santidade se quiserem chegar ao céu. E por fim, o texto nos ensina que nós jamais devemos parar de evangelizar as pessoas. Que Deus te abençoe no aprendizado desta unidade. E aí você que perdeu a sequência, escuta lá no YouTube, já está lá, já Anderson? Igor, lá, a unidade da semana passada, aí você vai entender como é que Felipe chega no eunuco. Vamos orar?